Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a Nike, que está passando por alguns problemas, e o CEO da empresa olhou e falou: o problema é esse daqui. Como CEO, ele pode achar o problema que ele quiser, né? Mas vocês vão ver o que está acontecendo com a Nike e o que isso tem a ver com a sua empresa. O episódio de hoje está imperdível. Só que antes de continuar, eu te peço que me siga nessa rede e me diga nos comentários. Na sua opinião, vamos lá, bichão, o home office funciona? É isso mesmo. Na sua opinião, trabalhar em home office funciona para as empresas? Me digam aí nos comentários, vocês vão entender o porquê de eu ter feito essa pergunta. Pois é, galera, vamos falar aqui sobre a Nike, mas tem outros temas legais no episódio de hoje também, que eu vou colocar no meio. O CEO da Nike está culpando o trabalho remoto pela desaceleração da inovação, dizendo que é difícil construir produtos disruptivos no Zoom. Então aqui é o primeiro ponto. A coisa não está indo muito bem na Nike, a criatividade está baixa. O CEO olhou e falou: ó, não dá para ser criativo, não dá para fazer um produto incrível com cada um na sua casa no Zoom. Não dá para fazer isso. Em parte, pensando aqui, concorde você ou não, eu concordo com ele. Criar um produto incrível, cada um na sua casa pelo Zoom, não me parece uma coisa muito simples, fácil ou até agradável. Ah, Charlão, mas eu trabalho com TI, dá para fazer de casa. Tudo bem, mas vocês concordam que criar um produto, discutir inovações, tem que estar meio junto a galera ali conversando? Caramba, cara, isso é meio óbvio, pelo amor de Deus. Faz sentido para você? E tem mais. O CEO achou esse culpado, conforme eu disse, e a declaração dele é que ele está responsabilizando os 2 anos e meio em que os funcionários da empresa trabalharam de casa pela falta de inovação do portfólio. Agora ele está correndo para recuperar o tempo perdido. Então é bem o que eu estava falando. Ele reclamou do Zoom, reclamou do trabalho em home office, porque é o trabalho remoto, e a Nike vai tentar correr, colocar todo mundo dentro dos escritórios para correr atrás do tempo perdido e desenvolver novos produtos. Ah, é só a Nike que está fazendo isso? Não, cara, não é só a Nike. Olha só, em Davos, o CEO da L'Oréal disse que trabalhadores remotos não tem absolutamente nenhum apego, paixão ou criatividade. E isso aqui é de 2024. Para Nicolas Hieronymus, que é o nome do CEO da L'Oréal, ir para o escritório é vital para a empresa e também para os funcionários. A Dell aprovou o home office para funcionários, mas avisou: só quem for ao escritório será promovido. Eu sei que tem gente pensando o seguinte: porra, não quero ser promovido mesmo, que se foda, agora que eu não vou para o escritório. Mas se você não quiser ser promovido nunca, tem 2 pontos. O primeiro, você não vai conseguir ganhar aumentos consecutivos. E o segundo, se você acha que o mercado de trabalho é ruim, você tem que ser promovido para poder mudar o mercado de trabalho. Ah, meu chefe só me cobra e não trabalha, é um vagabundo, é um explorador. Ótimo. Seja promovido e você vai agir de forma diferente que seu chefe agia com você. Agora, se você não quiser ser promovido, como é que você vai mudar o mercado de trabalho, bichão? Você não vai conseguir mudar o mercado de trabalho. Então, aqui nós temos Nike, Dell, L'Oréal, todo mundo reclamando. Tá todo mundo errado? Todo mundo é explorador demais? É um negócio meio complicado pensar isso. A Nike, que inclusive pretende cortar US$2 bilhões em custos, fez algumas demissões. Eles têm realmente alguns problemas, agora querem ir para essa questão da inovação. O CEO da Nike disse que o foco em seu próprio site nas lojas foi longe demais. Ao abraçar novamente os varejistas atacadistas, ele disse isso. Então a gente percebe que a Nike focou muito no seu próprio ecossistema e agora vai voltar a dar atenção aos varejistas e atacadistas. Tem Olimpíadas por aí, muita gente já esqueceu, mas a Nike está inclusive apostando nessa questão das Olimpíadas, é Paris 2024. Eu já falei algumas vezes até que a turma em Paris está preocupada com atentados e tal, mas agora a gente está falando dessa parte de Nike, vamos torcer para não dar nada. A Nike teve uma vitória, eu lembro que eu já fiz até um episódio sobre isso. Ela está substituindo a Adidas como fornecedora da seleção alemã, depois de 72 anos de Adidas, e os alemães não gostaram disso, porque a Adidas é alemã, Nike é americana, e os caras ficaram meio putos, né? Pô, botar uma marca americana para patrocinar a seleção? Que porra é essa? A turma não gostou. A Nike, ela tem esse problema de criatividade agora, mas continua sendo uma empresa belíssima. São várias linhas de negócio, não é só tênis, não. Tem roupa, uniforme, tem equipamentos para os esportes, tem a Converse, que é aquela outra marca de tênis, tem outras submarcas também. A Nike faz um trabalho belíssimo patrocinando esportistas há muito tempo. O primeiro nome foi o Jordan em 84, primeiro grande nome. Depois o Federer em 94. Tiger Woods em 96, ele que é multibilionário, já falei aqui no podcast. Cristiano Ronaldo, Serena Williams em 2003. Depois LeBron James em 2015. E segue fechando com outros caras importantes. A Nike foi a primeira grande marca a olhar isso. A turma olhava muito basquete, alguma coisa de corrida. A Nike foi lá e fechou. E se eu não me engano, também o Ronaldinho. O Ronaldinho, claro. Ronaldinho, não o gaúcho, né? O outro Ronaldo, fenômeno. Também teve patrocínio. Então, lá atrás, a Nike soube patrocinar esportistas. Tanto que ela ainda é queridinha do mercado. Ela é queridinha da geração Z. Então, quando a gente olha para as top marcas favoritas da geração Z, a Nike aparece ali, cara. Com 61% nessa área de tênis. Quer dizer, eles estão garantindo o futuro. Aliás, uma dica que eu tenho para vocês é assistir o filme Air. Se eu não me engano, tem na Netflix. Se não tiver, alguém coloca aí nos comentários onde a turma pode assistir. Esse filme é muito legal. Air, a história por trás do logo. Fala de quando a Nike fechou com o Michael Jordan. A expectativa de faturamento, quanto eles faturaram. A história, é incrível. E aí não podia ser daquela couro tênis. Eles deram pro Jordan usar, pagaram a multa. Cara, eu não vou ficar dando spoiler, não. Mas esse filme é sensacional. Se você não viu, você tá de sacanagem. Assista esse filme. Por favor, alguém coloque nos comentários se é possível ver na Netflix ou em outro lugar. Eu vi no cinema, tá? Mas vale muito a pena assistir. Então, o foco aqui é que o CEO da Nike tá reclamando. Mas eu mostrei que é uma belíssima empresa. E sobre essa geração e o trabalho, geração Z e trabalho, eu venho conversando muito com vocês que eu acho que tem um choque desnecessário nisso tudo. Fica a geração antiga brigando com a Z brigando com a antiga. Eu sou favorável à flexibilização de tudo. Trabalha quem quiser, a hora que quiser. E o patrão paga como quiser. Faça um contrato, porque muita gente dessa geração não quer trabalhar e aí você acha que a galera tá feliz e não tá. Olha só, geração Z é mais pressionada no trabalho porque a tecnologia eliminou as fronteiras entre a vida pessoal e profissional, diz psicólogo, e eu concordo com isso. Nós estamos vivendo num mundo novo, onde o tempo inteiro a gente tá se falando. Eu recebo mensagem final de semana também de cliente, de uma porrada de coisa. E o home office, na verdade, ele acaba muitas vezes gerando ansiedade por misturar isso com jovens da geração Z. Então o que eu acho que está faltando é mais conversa e mais entendimento. Tem o cara que quer trabalhar 4 horas por dia, bacana. Tem o cara que quer trabalhar 4 dias na semana, bacana. E tem o cara que é novo, tá voando, quer trabalhar 5 dias, quer ser promovido, quer ganhar mais. Eu conheço jovens com 22 anos que ganham R$1.200 e conheço jovens com 22, 23 anos que ganham R$4.000. Vai olhar o trabalho de cada um. Então, eu sou favorável à flexibilização. Tem que parar de brigar. O tópico de hoje foi a Nike. Qualquer novidade eu volto aqui e aviso vocês, mas eu quis falar também sobre alguns outros casantes, embora não se esqueça de me seguir nessa rede e me diga aí nos comentários. Agora que você escutou tudo, e aí, bichão? Você é favorável ou não ao home office? Me diga nos comentários aí, se te vejo no próximo episódio.